O que é o dinheiro que vai para os privados? Um quarto do orçamento que sai do SNS para fora é nos medicamentos, e já sabemos que o PCP acha que o Estado devia ter um laboratório para produzir medicamentos, chega a este ponto, mas até onde é que vão? Vamos então ver até onde é que vão. Os diagnósticos e os exames que são feitos fora do SNS também acham que deviam ser feitos todos eles no público. Portanto, o Estado devia ter centros de exames e centros de diagnóstico e terapêutica. E como tinha isso, tinha que ter todas as máquinas que permitem fazer esses exames. Máquinas de raio-x, máquinas que chegam a custar 1 milhão e 2 milhões. O Estado também fabricava essas máquinas, é até aí. E depois todos os outros consumíveis. Os pensos, as ligaduras, as seringas, as luvas, as máscaras. Também é o Estado que queria produzir todo esse material. Eu gostava mesmo de tentar perceber até onde é que vai o vosso pensamento e a vossa visão. Será mesmo, de facto, tudo do Estado a produzir todo este material para permitir que tudo fosse do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Dispõe de 3 minutos, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas que foram dirigidas do Sr. Deputado Miguel Guimarães, da Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. O Sr. Deputado Miguel Guimarães está equivocado. Em 2023 votámos contra o Orçamento do Estado. E, portanto, fica bem claro de quais é que são as opções da transferência para os grupos privados. Relativamente aos acordos, gostaria de fazer a seguinte referência. A verdade é que, para lá de uma questão que se prende com o fato do Governo se recusar a negociar no plano da negociação coletiva com um conjunto de sindicatos, que é esta a verdade, mas, ó, Sr. Deputado, acha mesmo que é com um aumento de 10% até 2027 que vai conseguir fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde? Acha mesmo que é com mais trabalho extraordinário, que é com incentivos, que vai conseguir fixar profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde? É porque estas têm sido as medidas deste Governo e que têm levado, de facto, a que mais profissionais abandonem o próprio Serviço Nacional de Saúde. Aliás, muitos nem sequer ponderam candidatar-se aos concursos que são abertos, ficando vagas por ocupar. E a verdade que aqui está, e esta era a questão que eu queria colocar, é da necessidade verdadeiramente de facto, de valorizar as carreiras, as promoções, os salários, de garantir condições de trabalho, de garantir uma perspectiva de desenvolvimento profissional, porque é isto que é necessário no Serviço Nacional de Saúde, para verdadeiramente valorizar os profissionais, trazer naturalmente a melhor prestação de cuidados de saúde aos utentes e dotar o Serviço Nacional de Saúde da capacidade que é necessária. Ao invés disto, o que é que o Governo faz? Pega num conjunto de recursos financeiros, transfere para os grupos privados, que vão depois contratar os profissionais de saúde no SNS e levá-los para os seus grupos privados, retirando os profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. É isto, são estas opções deste Governo, e já agora que tem o apoio da Iniciativa Liberal e também por parte do Chega. Relativamente aos investimentos, para já os investimentos ficam muito aquém daquilo que é necessário, e o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, afinal não tem muito interesse na resposta, mas sabe tão bem como eu, que nem aquilo que está previsto no Orçamento do Estado é executado. Fica muito por executar. E, portanto, esta é também uma questão que leva a que não tenha havido o investimento que é necessário no Serviço Nacional de Saúde, porque depois é preciso ir ver a sua execução. Relativamente aos senhores deputados Sandra Ribeiro e Rodrigo Saraiva, que vou só fazer uma referência muito simples. Aquilo que, de facto, os grupos privados têm interesse é na doença. Eles não estão preocupados com a saúde das pessoas, não querem saber da saúde, porque aquilo que lhes dá lucro é, de facto, a doença, e é essa a verdade. Vejam lá algum grupo privado a fazer prevenção de doença ou a fazer promoção de saúde. É o Serviço Nacional de Saúde, e é aí que tem que haver esse mesmo investimento para, de facto, haver melhor saúde por parte dos cidadãos e para que, de facto, assegurar, e esses recursos financeiros, em vez de serem transferidos para esses grupos privados, sim, investir no Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do LIVRE.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Desejo um ótimo ano a todos. Portugal vive uma emergência na habitação e, por isso, precisamos de medidas justas, urgentes e ousadas para garantir este direito tão básico, tão simples, tão óbvio como o direito a ter uma casa. O que não precisamos é de, usando o argumento do problema, da crise, da emergência que vivemos na habitação, de comprometer o futuro do nosso país. E é isso que este Decreto-Lei 117/2024 de liberalização da Lei dos Solos, que o Governo apresentou, faz. Compromete o futuro do país, não resolve o problema da habitação e aumenta a desigualdade. Nós bem sabemos que o Ministro Miguel Pinto Luz disse que o problema da habitação se resolve com um sistema de transportes públicos que permita chegar rapidamente aos centros das cidades, dando por certo que a gentrificação é inevitável. Ou seja, para este Governo é aceitável que os centros das cidades sejam para os mais ricos e que quem não consegue pagar casa tenha de ir morar longe e perder horas em transportes, por melhores que eles sejam. Mas isto não é aceitável e nós não o podemos aceitar. As cidades saudáveis são aquelas onde as pessoas de todos os rendimentos, de todas as origens, convivem e vivem lado a lado. Há até autarcas do PSD que dizem defender as cidades dos 15 minutos, mas depois não garantem habitação acessível nos centros das cidades. Ora, uma cidade só é dos 15 minutos se, de forma geral, os seus habitantes viverem perto do local onde trabalham. Ou seja, só é uma cidade dos 15 minutos se as empregadas domésticas puderem viver perto das casas onde trabalham, se quem trabalha nos cafés e nos restaurantes puder viver perto do sítio onde trabalha. Mas não é isto que este PSD e o seu governo querem fazer. E este decreto-lei que vem desgovernar a Lei dos Solos é mais uma peça nesta visão totalmente errada do PSD para a habitação. Em vez de se focar nos milhares de casas vazias, na reabilitação, no levantamento do património público, na construção de habitação acessível, nos instrumentos de arrefecimento dos preços do mercado, no combate à especulação imobiliária, o Governo quer desgovernar o território. Em vez de se focar nos terrenos urbanizáveis, porque existem terrenos urbanizáveis hoje que não estão construídos, o Governo opta por desgovernar os solos. E pior, com este decreto-lei vai contribuir para o aumento dos preços da habitação. Sabemos que o que nos dirão é que o que se pretende garantir é que a nova construção seja para a habitação pública ou de valor moderado. Mas a pergunta que se impõe é: como é que o vão assegurar se ligam o preço ao valor dos preços praticados pelo mercado? Em zonas fora de Lisboa, o preço médio vai aumentar e vai aumentar a especulação imobiliária. E tudo isto à custa do nosso território e do nosso ambiente, com consequências que são irreversíveis para o nosso futuro. Com este decreto-lei, vai aumentar a dispersão urbana, inimiga do tal sistema de transportes eficiente que o Ministro Miguel Pinto Luz quer construir. Corremos o risco de deixar de ter uma visão integrada do território e do seu ordenamento e comprometemos os nossos solos, o nosso chão. E é realmente este o caminho que queremos seguir, especialmente sabendo de nós que 70% dos solos em Portugal estão degradados e estão cada vez menos saudáveis? Nós não podemos subestimar a importância dos solos saudáveis para a manutenção da nossa vida neste planeta. Os solos regulam ciclos fundamentais, como o da água, dos nutrientes, contribuem para o sequestro do carbono, ajudam a mitigar os efeitos das alterações climáticas. São essenciais para a nossa alimentação e para a nossa qualidade de vida. Nós precisamos dos nossos solos renaturalizados e capazes de infiltrar água. Isto será previsto até no próprio Plano Nacional do Restauro, em que o Governo, o mesmo Governo que apresenta este Decreto-Lei 117, está a trabalhar. Nós sabemos que nos dirão que as áreas protegidas estão salvaguardadas, mas essa é uma visão simplista deste problema. Se não, veja-se, nem todas as áreas da Reserva Ecológica Nacional estão excluídas. As áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos, áreas de elevado risco de erosão do solo e as áreas de instabilidade de vertentes não estão listadas como exceções, o que nos coloca a todos em risco, no caso de eventos extremos, como bem vimos em Valência. No caso da Reserva Agrícola Nacional, apenas as terras com aptidão muito elevada ou elevada para o uso agrícola estão excluídas. E perceberam bem, num país onde lidamos metade do ano com falta de água, estamos a permitir que se construa em solos, tornando-os mais impermeabilizados, a dificultar ainda mais a infiltração e a recarga dos nossos aquíferos. É preciso recentrar o debate e trazer para a discussão dados e evidências. E temos de ser muito claros. Não existe tal coisa como falta de casas, tal como não existe falta de terrenos urbanos. Existe sim falta de coragem para criar os incentivos e as políticas públicas certas para colocar as casas que já existem no mercado de arrendamento ou de venda, para fazer o levantamento do património público e criar habitação acessível a preços acessíveis e a preços que as famílias possam pagar. Por isso, juntamente com o Bloco de Esquerda, PCP e PAN, o LIVRE apresentou o pedido de apreciação parlamentar deste Decreto-Lei 117. E por isso apelamos à coragem de todos os partidos para que se juntem aos inúmeros especialistas que têm levantado a voz contra este decreto-lei e que revoguemos este entorce legislativo, como chamou o Presidente da República, e que nos concentremos, então, em verdadeiras políticas de habitação que garantam casa e que não obriguem as pessoas a ir morar longe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Suponho, de acordo com os costumes, queira dividir ao meio, 2 para 2. Muito bem. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Joana, desta vez a culpa não foi minha, Sra. Deputada. Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada, em primeiro lugar, queria saudar a nossa iniciativa conjunta e o facto do LIVRE se ter, com o Bloco de Esquerda, juntado nesta apreciação parlamentar para tentar travar este entorce. Em segundo lugar, fazer notar uma coisa que também fez na tribuna, que é a regulamentação do território parece que só é boa a posteriori. Quando há uma tragédia, como aquela que aconteceu na Madeira, como a de Valência, lamenta-se que não houvesse regulamentação do território. Quando há um grande caso de corrupção ligado ao imobiliário, ou a políticos obscuros, ou à promiscuidade entre interesses imobiliários e governantes com interesses obscuros, lamenta-se que não tivesse havido regulamentação para proteger o território e o bem comum da corrupção. Quando há um processo de especulação que impede o acesso à habitação, lamenta-se que não tivesse havido regulamentação na altura em que era possível travar esse processo de especulação. Mas quando se quer, de facto, regulamentar o território, nunca é bom, porque atrapalha. E, de facto, atrapalha. A regulamentação do território atrapalha a corrupção, atrapalha a especulação financeira, atrapalha os desastres ou as consequências dos desastres climáticos, e é por isso que a regulamentação do território é tão importante para defender o bem comum e para defender a comunidade. É sobre uma dessas questões em particular que lhe queria perguntar, que é se acha que é compatível a algum partido nesta Câmara defender o combate à corrupção mantendo ou aprovando uma lei que liberta o solo rústico para a especulação imobiliária na dimensão em que esta liberta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para mais um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. É engraçado ver a hipocrisia, tanto do LIVRE como do Bloco de Esquerda, ao falar nesta matéria. E repare, eu vou-lhe lembrar 2 casos flagrantes do que é a hipocrisia da esquerda, da extrema-esquerda, em matéria de habitação. Ricardo Robles, lembram-se dele? Compra um prédio por 347 mil euros e vende por alguns milhões. Outro amigo vosso, dos dois, Pablo Iglesias, presidente do Podemos, sim, vosso amigo, criticou e insultou o antigo ministro da Economia Espanhola por ter comprado um apartamento no centro de Madrid por 600 mil euros. Esse mesmo Pablo Iglesias comprou pelo mesmo valor no norte de Madrid. Isso é a hipocrisia que vos caracteriza. Isso é a extrema-esquerda no auge da sua hipocrisia. Senhora deputada Isabel Mendes Lopes, eu sei que vocês queriam que tudo o que fosse apartamentos, tudo fosse propriedade do Estado, mas tenho uma má notícia para si. Não é, nem será, e nem será mais o regresso do PREC, como queria o Partido Socialista, com o vosso apoio. Não é, nem será. O futuro pertence aos privados neste país. E a construção tem que ser dada aos privados. O mercado tem que funcionar. Não é o Estado a dominar como vocês querem. E para concluir, a corrupção que vocês falam nas autarquias. Senhores deputados, nem todos os autarcas são corruptos. Nem todos. Há autarcas de direita, felizmente. E às direitas. Nem tudo entra no mesmo saco de gatos que é a esquerda e a extrema-esquerda junto. Portanto, senhores deputados, deixem os autarcas trabalhar, autarcas sérios, honestos, de direita e às direitas.
Muito obrigado, senhor deputado. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Só um bocadinho, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Filipe Melo quer falar duas vezes.